Ciências Agrícolas, eu sou o Guilherme Torigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar as movimentações dos preços nos últimos dias e o que a gente pode esperar das cotações daqui para frente. Quem vai ajudar a gente a entender melhor esse cenário, traçar esse panorama para o mercado do milho neste momento, é o Rafael Bulaskowski, analista de inteligência de mercado de milho da StoneX, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Rafael, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os telespectadores aí. É um prazer estar aqui para a gente falar um pouco sobre o milho.
Rafael, vamos começar olhando lá para Chicago, porque nessa sexta-feira o USDA trouxe novos relatórios de estoques, de oferta e mexeu bastante com o mercado nessa sexta-feira, né?
Pois é, Guilherme. A gente já viu aqui na minha tela o contrato de milho em Chicago, né? O vencimento mais próximo operando ali perto dos 470 centos por bushel. É um patamar de preço relativamente mais alto aí do que a gente vem observando na média das últimas semanas, até dos últimos meses, né? Se a gente for pensar até que no mês de agosto a gente chegou a operar perto dos 370 centos por bushel. Então a gente vê uma recuperação muito boa dos preços em Chicago. E assim, hoje esse movimento foi muito fortalecido por esse relatório novo do USDA, que trouxe assim uma revisão muito importante, principalmente para a produção dos Estados Unidos, né? A gente viu o USDA reduzindo o nível de rendimento, a produtividade da safra americana. Foi uma safra muito boa, de maneira geral, assim, chegou a se estimar uma produtividade recorde, e então, no geral, foi uma safra muito boa, mas agora, com os dados mais consolidados, a gente vê uma safra que veio um pouco menor do que se esperava pelo relatório de dezembro. A gente viu que o USDA tirou praticamente umas 7 milhões de toneladas da produção dos Estados Unidos, assim, o que fez também, o que exerceu uma certa pressão do ponto de vista dos estoques. Então a gente vê esses preços justamente reagindo a isso e, enfim, é um momento aí que o milho finalmente volta a operar em patamares mais altos de preço, né?
E se a gente pensar daqui para frente, Rafael, lá em Chicago, esses números vão continuar dando sustentação por mais tempo? Tem outros fatores que vão entrar ali no radar do mercado? O que que a gente pode esperar daqui para frente lá em Chicago?
Assim, em Chicago, Guilherme, a gente deve continuar olhando para do ponto de vista de fundamento, de oferta, principalmente. O mercado vai passar a acompanhar agora muito a safra brasileira, né? A safra sul-americana como um todo, mas principalmente a brasileira. Se a gente vê, algumas regiões já começaram a colheita da soja, então logo mais a gente deve ver o plantio do milho safrinha tomando tração. Então, e o milho safrinha, como a gente sabe, é onde fica concentrada a maior parte da produção de milho do Brasil. Então, qualquer problema, eventualmente, com a safrinha, pode vir a movimentar os preços em Chicago. Aqui na StoneX, a gente estima a produção da safrinha em mais ou menos umas 101,6 milhões de toneladas, né? Um volume relativamente bom, um ganho de 9,5% em comparação ao ano passado. Então, mas, claro, esse número pode sofrer revisões, principalmente porque a maior parte da safrinha nem começou a ser plantada, né? Então a gente vai estar também muito atento ao clima e etc. Para além disso, a gente também deve estar muito atento, o Chicago principalmente deve estar muito atento ao novo governo do Donald Trump, né? A gente sabe que os Estados Unidos é um grande exportador e, enfim, medidas mais protecionistas, um isolacionismo maior dos Estados Unidos no mercado internacional tende a prejudicar um pouco os setores exportadores do país. Então a gente pode ver eventualmente um efeito das políticas tarifárias do Trump sobre as exportações de milho dos Estados Unidos, né? O que pode vir também a movimentar Chicago.
E aí, Rafael, olhando agora aqui para o Brasil, mercado brasileiro, vai olhar também para o desenvolvimento dessa safrinha e como é que a gente pode olhar também para a demanda impactando essas cotações?
Pois é, como a gente está comentando, né? A gente vai olhar para o desenvolvimento da safrinha. A primeira safra, de maneira geral, se desenvoveu relativamente bem. Aqui na StoneX, a gente está estimando um volume de mais ou menos 25 milhões de toneladas para a primeira safra. É um volume menor do que ano passado, justamente porque, como a gente sabe, a primeira safra pe tem perdido espaço, né, para a safrinha, tem perdido principalmente área, assim. Então a gente vê uma redução no ano a ano. Mas assim, em questão de produtividade, a nossa produtividade está sendo boa por enquanto. A safrinha, a gente vai ter uma safrinha provavelmente maior do que ano passado, assim, mas nada indica que a gente vai ter uma safrinha recorde, um volume muito muito grande de milho sendo produzido no Brasil, que nem a gente teve, por exemplo, 2 anos atrás, né? Então, Então a gente deve ter volumes normais, assim, da produção de milho. E assim, um grande fator que deve movimentar o mercado é principalmente as importações da China. A gente viu, enfim, 2024 foi um ano um pouco mais morno do comércio de milho entre Brasil e China, mas a gente viu, por exemplo, 2023, a China importou mais de 16 milhões de toneladas de milho do Brasil. Então, se a China voltar com mais força para o mercado, isso pode vir a movimentar também aqui no cenário doméstico. E também, pensando em consumo doméstico, assim, a gente, como todo mercado, assim, está sempre bem atento ao crescimento da produção de etanol de milho, né? Então, eu estava fazendo uma conta hoje, inclusive, desde que a gente começou a fazer levantamento de consumo doméstico aqui na Stonex, na safra 17 e 18, a gente já viu um aumento do consumo doméstico em mais de 50%, assim, né? Então, e esse aumento é puxado justamente por um crescimento do setor do etanol de milho, e tudo indica que esse setor vai continuar crescendo, vai continuar se desenvolvendo e vai continuar demandando a produção nacional de milho. Enfim, mas isso é uma questão mais estrutural. Mas é esse o panorama geral que a gente deve esperar estar atento, principalmente olhando para a oferta e para a demanda do cereal aqui no nosso país.
Rafael, com esse cenário de oferta e demanda que a gente destacou, o que que a gente pode esperar para os preços aqui no Brasil? A tendência é de bons patamares de negócios para o produtor brasileiro ao longo do ano?
Olha, se a gente vê um consumo mais aquecido, sim. A gente vê se, no caso dos Estados Unidos, que é o maior produtor de milho do mundo, adotar uma política mais isolacionista, isso pode também fortalecer os preços, de milho no Brasil. Mas também, então, a gente deve esperar desse lado, alguns suportes para os preços domésticos. Mas, assim, se a gente for pensar a fundo mesmo, o que vai determinar isso é a oferta, né? É a quantidade de milho que a gente vai produzir. E para ter ideia disso, a gente deve olhar, principalmente, como eu estava comentando, para o desenvolvimento da safrinha. Pelas contas que a gente tem até agora feito e tal, a gente não vê, por exemplo, faltando milho do cenário doméstico. Então a gente pode ter algum espaço para os preços ganharem um pouco de tração, assim, mas nada muito, muito. Como eu posso dizer, nada de muito volume, né? Mas é aquilo, se a gente vê um clima muito desfavorável aí ao longo do desenvolvimento da safrinha, a gente pode sofrer revisões e que isso pode impactar preço também.
Rafael, só para a gente deixar marcado, qual que é a expectativa hoje da Stonex para a produção de milho da safrinha?
Para a produção de milho da safrinha, a gente está em 101,6 milhões de toneladas, a nossa estimativa mais recente, tá bom? No total, para esse produção ao longo de 2025, incluindo primeira safra, safrinha e até terceira safra, que é plantada em algumas regiões, a gente está com uma estimativa de 128,6 milhões de toneladas, um pouco acima do USDA aí, mas é uma produção bem normalizada e é um avanço da produção em comparação ao que a gente viu em 2024.
Rafael, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário de mercado. Se você quiser destacar mais algum ponto, deixar algum recado para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Não, acho que, enfim, a gente contemplou bastante, deu um panorama um pouco mais geral aqui sobre o mercado. A gente aqui na Stonex faz as nossas análises, a gente está sempre à disposição aí também. Se quem estiver assistindo quiser entrar em contato, fica à vontade, rafael.bulascoski@stonex.com. Eu sei que é um sobrenome um pouco difícil aí, mas acho que está na tela aí para quem puder ler e quiser entrar em contato, fique à vontade.
Rafael, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço, até a próxima.
Obrigado, Guilherme. Abraço.
Esse o Rafael Bulascoski, analista de inteligência de mercado de milho da Stonex, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o que é que tem influenciado os preços do milho neste momento, com destaque bastante grande para essa sexta-feira, relatório do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, diminuindo a indicação de produção de milho lá nos Estados Unidos, diminuindo os estoques de milho, tanto para os Estados Unidos quanto globalmente, e isso trouxe impacto direto nas cotações. O milho lá em Chicago respondeu disparando as suas cotações, o milho brasileiro na B3 também subiu, indo na esteira, e isso, conforme o Rafael destacou aqui para a gente, traz esse suporte neste momento para as cotações. Olhando para frente, o Rafael destacando a importância de acompanhar as movimentações geopolíticas, especialmente a relação entre Estados Unidos e China, o que pode mexer com o cenário de comercialização internacional e, de repente, direcionar mais ou menos demanda pelo milho brasileiro. Isso pode ajudar aumentar as cotações, inclusive aqui no mercado interno, ao longo de 2025. O Rafael destacando que a gente tem uma expectativa de boa produção de milho nesse ano, mais do que foi colhido em 2024, mas ainda dentro de uma média histórica, não chega a ser aquele recorde que a gente acompanhou em 2023, mas ainda assim uma boa safra, com bom volume entrando no mercado ao longo deste ano. E aí a demanda, tanto a demanda interna, que segue crescendo bastante, especialmente para o setor de etanol, quanto esse olhar para a exportação, para o mercado externo, vão ajudar a enxugar essa oferta e trazer melhores ou menores preços de acordo com essas movimentações, que, claro, a gente vai seguir acompanhando de perto ao longo do ano aqui no Notícias Agrícolas. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas neste momento. Começando pela Bolsa de Chicago, você vai ver os preços aí na tela, mostrando justamente essas grandes valorizações que o Rafael explicou aqui para a gente. O contrato março 25 vale 4,67 dólares o bushel, alta de 11,50 pontos. O maio 25 sobe 11,75 pontos, é cotado a 4,76 dólares o bushel. Julho 25 vale 4,78 dólares o bushel, alta de 10,25 pontos, enquanto setembro 25 vale 4,46 dólares o bushel, alta de 1,75 pontos. Agora o milho brasileiro na B3, você vai ver as cotações na tela, também alta nessa sexta-feira, em função dessa alta em Chicago, mas também da valorização do dólar ante ao real nas movimentações cambiais desta sexta. O janeiro 25 vale R$ 74,26 a saca, alta de 0,46%. O março 25 vale R$ 77,64, elevação de 1,17%. E o maio 25 vale R$ 75,10 a saca, alta de 0,94%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.